Connosco está o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Bom dia. Está a recordar os velhos tempos na rádio.
Sim, muito bom dia. Sim, é sempre um prazer estar num estúdio de rádio e tenho que confessar que sempre que entro, o saudosismo não se agoniza, mas, é evidente, é isso mesmo.
Rádio Universidade de Coimbra foi onde começou.
Sim, eu tive... Bom, para falar a verdade, em Paredes de Coura, quando havia uma rádio que não era muito lícita, não vou dizer que era pirata, mas
nessa
não era muito lícita.
Nessa altura nenhuma era.
Nenhuma
não.
era. É tinham programas, os típicos programas que aconteciam ao sábado de manhã para jovens, e eu também entrava muitas vezes nesse programa. Mas na Rádio Universidade de Coimbra tive a oportunidade de fazer parte de um painel que para nós era... muito provavelmente o programa de rádio mais importante do mundo, que se chamava Polissemias, e acontecia sempre da mesma forma. Era um painel semanal, 2 horas de programação. Nós habitualmente recebíamos um texto fundador do José Carlos Matias, que agora faz televisão e rádio em Macau, uma figura muito importante no território em termos de comunicação social, e ele basicamente nos lançava um tema. Nós começávamos durante o jantar a discutir esse tema e depois reproduzíamos,
chamava-se
polissemias, e discutíamos desde os problemas nos corredores da associação até ao problema israelo-palestiniano. E nós acreditávamos que cada uma das nossas palavras tinha implicações formais na resolução de uns ou de outros problemas.
Antes de avançarmos com o Ricardo Conceição, que tem aqui uma série de perguntas também para lhe fazer, tenho que lhe perguntar qual é o seu melhor ângulo, porque continuamos com o nosso fotógrafo, Joel Santos, que ganhou um prémio internacional a fotografar todos os convidados. Tem algum ângulo que prefira, ou esquerdo ou direito?
Bom, o Joel Santos é um grande profissional, nós sabemos-lo todos. E tirar-me fotos deve ser complicado, principalmente com a quantidade de movimento que eu imponho quando estou a falar. Por isso, nesta grande provação, eu acredito que o Joel encontre esse melhor ângulo. E no final desta entrevista, eu terei também essa informação adicional e levarei para casa. Joel, é assim?
Sim, eu já encontrei o melhor ângulo.
Ele faz um relatório no final.
E por falar em ângulos, por falar em discussão, por falar em polissemia, o Sr. Ministro está habituado, pelo que já percebemos, à discussão. Há discussões importantes nesta altura a decorrer no setor da educação. O senhor tem conseguido uma verdadeira paz social nas escolas, mas agora temos aí um tema quente em cima da mesa, que tem a ver com a contratação de professores e algumas ameaças da FENPROF. O que é que está aqui em causa neste dossiê da contratação dos professores?
Bom, acima de tudo, o que acontece é que o Ministério da Educação, com muitos dos atores do mundo da educação, voltou a uma normalidade. Não é uma paz, nem é uma paz aparente, é uma normalidade. E uma normalidade baseada no diálogo. Isso também acontece com as organizações sindicais. E, nesse sentido, ao longo deste ano, tem havido muita interação com as organizações sindicais, quer sejam as organizações sindicais relacionadas com os docentes, quer sejam as organizações sindicais relacionadas com os não docentes. E, nesse sentido, de forma importante, o Ministério da Educação decidiu que era importante poder discutir, poder negociar o diploma dos concursos, a forma como os concursos são feitos.
Estamos a falar de que medidas em concreto?
Bom, acima de tudo, tem a ver com a forma como os docentes são colocados e da forma como os docentes podem eventualmente ser vinculados de forma permanente aos quadros do Ministério da Educação.
Estamos a falar de integração automática, por exemplo.
De integração automática, se determinadas características relativamente ao seu histórico de contratação forem preenchidos. E primeiro, dizer que quem vai para esta negociação é o Ministério da Educação, que convida as organizações sindicais, convidando assim os docentes a redefinirem essas condições, e nesse sentido nós começamos um processo negocial. O processo negocial está agora no seu período cimeiro, digamos assim, onde muitas das decisões estão a ser tomadas, e não seria avisado da minha parte estar aqui a falar sobre essas próprias negociações. Agora, como em todas as negociações, isso acontece em todos os planos da nossa vida. O ponto de partida nem sempre é coincidente, tenta-se que o ponto de chegada seja o mais coincidente possível.
Está confiante que a FENPROF não irá concretizar essa ameaça de greve que tem pendente?
O direito à greve é um direito constitucional e a FENPROF decidirá aquilo que quiser decidir relativamente às suas pretensões e às suas expectativas. O que nós sabemos é que nós estamos nesse processo de diálogo, não só com a FEMPROF, e isto é muito importante, mas com todas as organizações sindicais, que são em número substancial. E nesse sentido é preciso dar passos, e isto é um caminho que se vai fazendo.
O corpo docente é algo de fundamental à escola, à estabilidade da escola. Há muitos pais que perguntam se não é possível, de uma vez por todas, termos a escola a contratar diretamente os professores. O senhor é avesso a esse modelo ou vê alguns dados positivos nesse modelo?
Bom, relativamente a isso, como sabemos, existe uma plétora enorme, conjunto enorme de opiniões. O que sabemos é que, por exemplo, a anterior tutela experimentou algo que se chamou Bolsa de Contratação de Escolas, que misturava a lista única, que é o que agora está em vigor, com uma contratação local. A contratação local poderia ter algumas vantagens que todos podemos entender. O que acontece é que o que nos diz a prática é que, e o que aconteceu nos últimos 4 anos, é que a média de colocação de um docente nas nossas escolas, a média era de 21 dias. Alguns dos docentes eram colocados depois de 3, 4 dias, o que implica que algumas das turmas que deixavam de ter professor demoravam 3 a 4 meses a voltar a ter professor. Isto é algo que é absolutamente inadmissível. Nós, neste momento, temos uma lista única de todos aqueles que querem dar aulas em determinada região, e esta lista única permite-nos que possamos correr todas as semanas, o que faz com que, a partir do momento que uma turma é identificada como faltando um determinado professor, na semana seguinte já tenha esse professor. E, relativamente a factos, é difícil contornar esta evidência.
Outra questão, a questão dos funcionários. Tivemos vários problemas no início do ano letivo com falta de funcionários, escolas a meio gás. Esse problema está resolvido?
Bom, relativamente a isso, é curioso que este primeiro período se tenha falado tanto de funcionários, porque a verdade é que nós temos a quase totalidade das nossas escolas a cumprir os rácios legais. Temos um problema que também foi sinalizado de algumas baixas.
Mas problemas sérios no arranque do ano
letivo. Os problemas são problemas de alguma perenidade. O que acontece é que, ao não haver problemas sérios no arranque do ano letivo, porque, como sabemos, a colocação de professores aconteceu na sua totalidade no mês de agosto, algo que não acontecia e que não havia memória, problemas que não são menores, que são importantes, acabaram por aflorar. E o que nós fizemos já este ano foi poder renovar 2.900 funcionários e contratar já 300 funcionários para as questões mais permanentes.
E há mais para serem contratados?
Há mais para serem contratados. Estamos neste momento também a trabalhar, a ver quais são as urgências, as permanências e a identificar quais são as necessidades.
Mas esse é um problema resolvido?
Este é um problema em vias de resolução, mais do que isso. Eu não quero entender que isto seja um problema com a gravidade e com a extensão que muitas vezes é apresentado. Mas, acima de tudo, isso acontece porque a grande maioria dos problemas que faziam parte do léxico dos problemas do Ministério da Educação acabaram por estar resolvidos no início deste ano.
Já sabemos que não gosta muito de rankings, mas os rankings estão aí, saíram este fim de semana, feitos com base em dados oficiais. Continuamos a ter as escolas públicas a registar uma queda em relação aos colégios privados. Nos 30 primeiros lugares são privados. Quando é que isto se resolve? Quando é que isto se inverte? O que é que falta para inverter isto?
Acima de tudo, é verdade que os rankings estão aí. Dizer que eu não sou um entusiasta ou não sou um entusiasta mor dos rankings. Acima de tudo, porque o que acontece, e é muito importante, o Pedro Santos Guerreiro já o explicou, mas é importante reiterarmos na explicação de como é que surgem os rankings. Os rankings surgem, primeiro, porque há uma transparência no fornecimento de informação por parte do Ministério da Educação. O Ministério da Educação disponibiliza a informação no seu portal com um conjunto de indicadores e depois, para quê? Porque é uma grande ferramenta para que as nossas escolas possam entender onde estão. Mas depois, quem os faz são os meios de comunicação social. Sabermos se uma determinada escola, nesta seriação crua, sem enquadramento, única e simplesmente relacionada com as notas dos exames, não tem grande interesse sabermos se uma escola está no número 300 ou no número 500. Agora, termos a possibilidade de utilizar outros indicadores que podem, de certa forma, fazer algum tipo de enquadramento, como é este que o Pedro Santos Guerreiro falou, que são os percursos diretos de sucesso, onde nós não vemos o valor absoluto, mas vemos como cada uma das nossas crianças, ou cada conjunto de crianças de uma escola, melhora ou piora os seus percursos educativos quando entra nessa escola. Isso é importante saber, as escolas entenderem, e podemos fazer outro tipo de enquadramentos de como é que uma escola trabalho à inclusão.
Deixa-me só recentrar a questão, porque estamos mesmo em cima do tempo. Como é que resolvemos esta questão de aproximar a escola pública dos resultados das escolas privadas?
A escola pública faz um trabalho excelente. Há excelentes escolas públicas e há excelentes escolas privadas. Comparar o que não é comparável é algo que não o devemos fazer. Não deve fazer um aluno...
Mas os pais fazem-no.
Os pais, não. A mercadotecnia de muitos dos que transformam estes rankings num produto, fazem-no. Os pais têm a verdadeira consciência do quão a escola pública é verdadeiro artífice de milagres no progresso dos percursos escolares de muitas das nossas crianças.
Obrigada pela sua participação aqui na Manhã da Renascença. Temos mesmo de concluir. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.